acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Aproveito e convido a todos a participarem também. Claro, a participação de vocês é muito importante pra gente. Então, mande lá a sua mensagem, a sua opinião na nossa transmissão que está sendo feita neste momento no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Vamos falar muito de Cruzeiro hoje, hein? Rapaz, parece que esse poço não tem fundo, viu? Agora Alexandre Matos abandonou o barco, né? O último que sair é apagar a luz, que tá difícil o negócio lá, hein? A gente vai falar também da expectativa desse Cruzeiro, que até então é uma incógnita, né? Pra esse ano, principalmente pra disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje nós tivemos também o retorno de São Paulo aos treinamentos, mais da metade do time formado por jogadores da base. É isso mesmo, São Paulino, né? Parece que o negócio esse ano vai ser investir nos jogadores da base, assim como já foi já um pouco no final do ano passado, principalmente no segundo semestre de 2019. Vamos falar também do Santos. Rapaz, o que está acontecendo? Ninguém está se reapresentando no Santos, o Marinho não apareceu. Né? O Jesualdo apareceu, foi lá, deu entrevista dele e tudo. Agora, o Marinho não apareceu, o Soteldo não apareceu e o Carlos Sanches também não apareceu. Já deixa eu dar meu bom dia para Rafael Ramos. Tudo bem, Rafael, como vai?
Tudo bem, Gris, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, aos amigos internautas. É uma quinta-feira agitada, né? Para um início de temporada, teoricamente morno. Mas temos muitas notícias envolvendo o retorno dos clubes e também o mercado da bola.
É isso aí, muito bem. E vocês, por favor, participem aqui ativamente, assim como o Daniel Souza, que está aqui, a Adi Armando, sempre aqui na nossa transmissão também. Acho que é assim que se fala seu nome, hein? Se não for assim, você me dá um puxão de orelha. James Silva Frank. Acho que é isso. Pelo menos é o que está escrito aqui. O Juraci Pampolini também com a gente. Grande abraço aí, Jura. O Adi Armando já falando, mas o Alexandre Matos ia ficar só 45 dias no Cruzeiro, então já foi tarde. Na verdade, não. A gente vai explicar um pouco dessa história. Vamos falar do Cruzeiro? Temos hino do Cruzeiro, Afrânio? Opa! O cruzeirense que começou o ano, né? Já terminou o ano cabisbaixo e no começo do ano não tá sendo fácil pro cruzeirense, né? Há uma debandada de jogadores, né? Muitos movendo processos trabalhistas contra o Cruzeiro. E aí a notícia de hoje, né? O cruzeirense teve um respiro, vamos dizer assim, sabendo que o Alexandre Matos tinha voltado pro clube, que ia ajudar a organizar as coisas. E aí, após 4 dias... ele pegou e puxou o carro, né? A explicação dele é que quem trouxe ele foi o vice-presidente, né? Que é do qual ele é amigo. E como o vice-presidente também se desligou do clube por uma questão de ética, segundo ele, ele também achou por bem sair do Cruzeiro. E aí, hein, Rafael? Onde vai parar esse Cruzeiro?
O Cruzeiro tá muito bagunçado. Ainda não conseguiu se organizar ali minimamente para essa temporada 2020. O Alexandre Matos faria ali uma gestão tampão, né? Ele de fato ficaria pouco tempo no clube até acertar sua ida para o futebol inglês, até aguardar, né, o visto para poder se mudar para a Inglaterra. Mas uma passagem aí repentina, há 4 dias apenas. Outros diretores também não. Que chegaram a ser anunciados também, na sequência deixaram o Cruzeiro, enfim. Tá difícil encontrar alguém disposto a assumir esse Cruzeiro, né? O presidente, o ano passado, o Wagner Pires, também já saiu do clube, enfim. Então é um momento muito delicado. A primeira lição de casa do Cruzeiro é se organizar internamente, definir de fato quem que vai comandar o clube numa temporada tão importante, tão decisiva, pra sequência aí do clube. Temporada de Série B, mas também é uma temporada de reconstrução. E isso precisa ser muito bem feito. Essa reconstrução precisa ser muito bem organizada para que o Cruzeiro possa colher frutos lá na frente. Eu me recordo, por exemplo, do caso do Corinthians, que foi rebaixado em 2007, disputou a Série B em 2008, mas essa temporada de 2008 foi fundamental para os frutos que o Corinthians colheu lá na frente. Campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, mundial, enfim. Mas o pontapé inicial foi dado naquela temporada de 2008, quando o Corinthians organizou a casa. Então, o Cruzeiro também tem que usar essa temporada de 2020 para disputar a Série B e se reorganizar para voltar forte, como é um clube do tamanho do Cruzeiro.
O Alexandre Matos, ele chegou a atuar em algumas negociações ali do Cruzeiro, principalmente negociações de saída de jogadores, por exemplo, a saída do Egídio, tudo, foi tudo acertado com o Alexandre Matos. O que me chama a atenção, e aí eu não sei se eu vou dar uma opinião aqui que não é muito certa, mas dos times grandes que caíram recentemente, Rafael, e aí vamos pegar Vasco, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, Internacional, esses clubes que caíram recentemente, eu não lembro de nenhum deles ter um começo de ano tão tumultuado como esse do Cruzeiro. Porque, é claro, você tinha ali uma dificuldade econômica, principalmente os times do Rio, Vasco e Botafogo, a gente sabia das dificuldades econômicas que esses clubes tinham, mas, por um outro lado, o lado político também estava um pouco ali quente, mas não era tão quente como está, por exemplo, do Cruzeiro esse ano, né, Rafael?
O Cruzeiro virou caso de polícia, né? O Cruzeiro extrapola a questão do futebol com a polícia investigando o clube, com dirigentes aí sendo investigados, sendo denunciados. Então, é gravíssimo. O caso do Cruzeiro é gravíssimo. Não à toa o time foi rebaixado. Não à toa vários dirigentes abandonaram o clube. Cabe à torcida abraçar o clube nesse momento difícil, mas a torcida também precisa sentir o mínimo de credibilidade no clube. O torcedor também, ele é apaixonado, ele gosta do seu clube, ele está disposto a ajudar nesse processo de reconstrução, mas se ele não sentir que o processo está sendo feito de maneira transparente, com credibilidade, o torcedor também não está disposto a gastar dinheiro também, numa diretoria em que ele não confia minimamente. Então, por isso que eu reafirmo que é preciso o Cruzeiro se organizar internamente para aí começar a dar os primeiros passos. Você falava das transações, das negociações que o Alexandre Matos participou nesse curto espaço de tempo que ele esteve no clube. Uma delas é o Ralf do Corinthians, né? O Ralf, que foi dispensado do Corinthians, interessa ao Cruzeiro, que estaria disposto ali a pagar parte do salário dele dentro de um teto salarial estabelecido pelo Cruzeiro e inclusive também cedendo jogadores para o Corinthians para pagar esse empréstimo. Então é um jogador que tem uma história no Corinthians, que até hoje a torcida ainda não engoliu muito bem a maneira como ele foi dispensado do clube e pode, quem sabe, nos próximos dias desembarcar lá no Cruzeiro.
Hoje, inclusive, o Cruzeiro ainda perdeu mais um jogador, o Fabrício Bruno, que está indo para o Bragantino, né? Então, você vê, a situação não é fácil. Teve uma debandada grande de jogadores, o Cruzeiro vai ter que se utilizar da sua base para a Série B. Eu acho muito difícil o Cruzeiro não subir. Porque a Série B é um campeonato muito fraco, né? Para quem acompanha a Série B, a qualidade dos times ela é muito fraca. E são quatro vagas, né? Quer dizer, em uma das quatro vagas, muito provavelmente o Cruzeiro vai estar. Mas isso é um achismo que a gente tem, né? Pela grandeza do Cruzeiro. Porque, assim, se a situação permanecer como está nesse começo de ano e como estava no ano passado, o caldo pode entornar. Né? A gente lembra, o Rafael citou aqui o exemplo do Corinthians, que que teve um momento de retomada exatamente quando caiu para a Série B, mas a gente tem, por exemplo, o exemplo do Palmeiras, que caiu uma primeira vez, não aprendeu, repetiu os mesmos erros e caiu de novo. Né? E só a partir desse segundo tombo que o Palmeiras teve é que o Palmeiras passou a se reorganizar de novo. Né?
O Palmeiras depois quase foi rebaixado novamente na temporada de 2014, né, quando foi salvo pelo Santos.
Exato.
O Santos que ganhou do Vitória, senão o Palmeiras ia ser rebaixado mais uma vez. Então, é preciso aprender com os erros. A Série B nesse formato, ela é um campeonato muito duro, difícil, mas para esses grandes clubes que caem da Série A, com 4 vagas de acesso, você consegue voltar. Foi o caso, por exemplo, do Internacional, que não foi campeão da Série B, mas garantiu acesso. O Vasco também, quando voltou para a Série A, também não foi campeão, mas conseguiu voltar. Então, também acredito, assim como você, Grisa, que tendo 4 clubes subindo, o Cruzeiro vai conseguir retornar à Série A. Que, lembrando que o Campeonato Brasileiro é o grande objetivo da temporada, né? A gente tem esse primeiro semestre estadual, com todo respeito aos times de Minas, mas o nível é fraquíssimo. A gente tem ali Cruzeiro e Atlético que dominam o Campeonato Estadual.
Hoje só Atlético, né? Basicamente. Até porque o Atlético é o oposto do Cruzeiro. O Atlético, nesse começo de ano, está contratando gente, né? Anunciou agora, hoje, o Alan, né? Que veio de empréstimo do Liverpool. Numa disputa que estava até com o Fluminense ali. O Atlético acabou ganhando essa parada. O Johan foi para o Atlético Mineiro também.
Técnico estrangeiro, Dudamel.
Dudamel, ou seja, o Atlético está se reforçando. E o Cruzeiro está vendo nesse momento seu principal adversário se fortalecendo, e ele nessa situação complicada, né?
Mas é assim, durante o campeonato estadual, o Cruzeiro tem que estar pensando no brasileiro. O campeonato estadual tem que ficar totalmente segundo plano, porque de fato não tem, é um campeonato com nível fraco, porque o foco tem que ser realmente na Série B do brasileiro.
Olha só, vou passar essa sua pergunta aqui, Lucas. Lucas Anunciação de Souza. O colombiano tá vindo pro Corinthians? Que colombiano que ele tá se referindo? O Corinthians tá atrás de algum colombiano aí?
Sim, o Corinthians chegou até o Cubilha, né? Quando chegou a princípio, o negócio foi avançado, mas o anúncio oficial não aconteceu ainda. Deve acontecer nos próximos dias aí. O Corinthians tem feito algumas contratações pontuais, né? Trouxe o Luan, trouxe o Sid Clay para a lateral esquerda. Hoje, pela manhã, anunciou a renovação dos contratos do Gil, do Gabriel e do Walter. O Corinthians está segurando alguns jogadores, está buscando reforços pontuais e o colombiano deve aparecer nos próximos dias também no Corinthians.
Muito bem. O Adi Armando falando aqui de Cruzeiro, né? Falando, sem dúvida, os times que caíram anteriormente estavam melhores estruturados e planejados quando começaram o ano na Série B. É a impressão que eu tenho, não sei se eu tô certo, né? Até porque eu não lembro como é que os outros clubes começaram a Série B. Mas me dá a impressão que os outros estavam já melhores, pelo menos estavam com um planejamento mais em ordem do que o Cruzeiro nesse momento. Já que a gente está falando de contratação, deixa eu só fazer um apanhado aqui do que está se desenrolando aí no mercado nesse momento, né? O São Paulo pode liberar aí o Everton Felipe para negociar com o Sport, né? Seria mais uma saída aí com do São Paulo. O Sport também fez uma sondagem pelo zagueiro Marlon do Corinthians, também, que pode sair. Tem a novela Michael, rapaz. Essa novela, ontem teve uma primeira reunião entre Flamengo e Goiás, que não chegaram num acordo, mas saíram otimistas de que um acordo está próximo pelo Michael. Posso falar uma coisa? O Goiás está no seu pleno direito de pedir o que ele quer. Quer dizer, pedir até a multa, né? Porque se eu pagarem a multa, o jogador está liberado. Mas o Goiás está na dele. Está certíssimo. Ele acha que o jogador... ele pode conseguir mais pelo jogador. Tem que fazer negociação mesmo. Enfim, tem que pensar nos interesses do clube. Está certinho, né? Agora, é o Michael, Né? Eu acho que, assim, a gente tem que pontuar, porque às vezes os clubes fazem loucura por jogadores. Vamos lembrar o Palmeiras com o Borja. Olha o abacaxi que é o Borja hoje pro Palmeiras, né? É só o Michael, não é o Neymar. O Michael é um ótimo jogador, não tô falando mal do Michael, não, viu? Eu acho que é um bom reforço para qualquer time no Brasil. Mas é só o Michael, né? E aí, até pegando aí esse braço de ferro que o Goiás está tendo na negociação do Michael, que já falei, acho que o Goiás está certo, tem que defender os interesses do clube, mas jogador de futebol é que nem ação na Bolsa de Valores, né? Hoje o Michael está em alta. Aí você segura, fala, não, ninguém está pagando o que eu quero, vou segurar o jogador. Faz uma temporada ruim, né, a cotação baixa. Então, assim, o Goiás também precisa pensar que pode acontecer. O Michael pode se contundir, bate na madeira, ninguém quer isso pro jogador, mas pode acontecer, né? Então, tem que pensar
O Michael, de fato, foi o jogador revelação do brasileiro do ano passado, né? Entre aqueles que estavam despontando pro futebol nacional, ele foi o que teve o maior destaque, realmente jogou muito bem no Goiás. E virou alvo de cobiça dos clubes aí, tá todo mundo atrás dele, né? Ele despontou, então agora tá todo mundo interessado em contratá-lo. Sobretudo Corinthians, Flamengo e Palmeiras. O Corinthians, no entanto, ontem já saiu do negócio. O Corinthians anunciou que oficialmente estava desistindo da contratação do jogador, porque chegou no seu limite.
Até numa nota bem crítica ao Goiás, né?
Exatamente, o Corinthians chegou no seu limite, que não ia fazer nenhuma extravagância. Então parou ali e não ia mais negociar para contratar o jogador. O Palmeiras também tinha interesse, mas o Flamengo é quem está na frente dessa disputa. Mas quando está muito enroscado assim, olha, a impressão que eu tenho é que não sei se vai dar certo, entendeu? Assim, é uma negociação que vem se arrastando, é uma negociação que cada hora um diz uma coisa,
vai
pra cá.
E não é de hoje. Ano passado, alguns clubes já procuraram o Michael, já não deu certo.
Eu gosto quando o negócio é dessa maneira, entendeu?
Parece que é um leilão, né? Virou leilão,
então,
né?
Então, mas enfim, torço, ele é um jogador promissor, talentoso, enfim. Mas lembra o seguinte, hoje ele iria pro Flamengo pra ser reserva do Bruno Henrique.
Isso.
Tem que também.
Acho que no Corinthians e no Palmeiras ele seria titular, né?
Só tem que ver o que ele quer pra carreira dele, enfim. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.
É isso aí, muito bem. Ó, mais algumas confirmações aqui de contratações pelos clubes brasileiros. O Atlético Mineiro, que a gente tá falando aqui, que tá contratando a rodo nesse começo de ano, também tem uma coisa, né? Contratar a rodo não é sinônimo de você tá fortalecendo o seu time, né? Então, às vezes, olha, nós contratamos 10 jogadores, né? O Palmeiras tinha uma política, assim, de contratar muitos jogadores nos últimos anos. E, assim, dá pra gente afirmar que 70% deles não vingaram, né? Não. Então, assim, também a gente precisa analisar a qualidade desses jogadores que o Galo tá trazendo, né? Como esse aqui, que é um garoto colombiano que acabou de completar 18 anos, o Dylan Borrero.
Nunca ouvi falar.
Também nunca ouvi falar, né? Mas é uma promessa. Pode ser que dê certo? Pode. O Soteldo, quando veio pro Santos, ninguém sabia o que. Só o Ciro Campos, que é especialista em futebol venezuelano, que falou, fiquem de olho no Soteldo, que é bom jogador, né? E acertou, né? Enfim, falou aqui também sobre o Dudamel. Quem não acompanhou o Ciro Campos aqui na... Foi na segunda ou na terça que ele teve aqui? Não lembro, acho que foi na terça. Terça-feira, falou sobre o Dudamel, porque ele tem um conhecimento vasto de futebol venezuelano, né? Quem mais aqui? Bom, é isso. O Flamengo tá também próximo de acertar o empréstimo do atacante Pedro, do que era do Fluminense.
A gente acabou de falar aqui do Michael, e o Pedro despontou com muito talento no Fluminense. Chegou a ser convocado para a seleção brasileira, mas aí se machucou.
Isso.
É uma espécie de extinção no futebol brasileiro, que são aqueles centroavantes nato, de boa estatura.
Tipo o Fred.
Que joga centralizado na área, que atrai a marcação, bom finalizador. Foi para a Fiorentina na Itália, com a expectativa de fazer carreira na Europa. Já está de volta no Brasil, já, pô. Nem bateu, já está de volta. Nem chegou, já. Então, enfim. Tem que se pensar muito bem, carreira de jogador é curta, tem que fazer escolhas certas. E no caso do Pedro, me parece que não foi a escolha certa ao ir para a Itália naquele momento. É, então, vamos
e é ruim ver. O jogador quando ele bate e volta, né?
Então, já volta com descrédito.
É, o exemplo mais claro assim, que a gente tem de um jogador até que se destacou ano passado é o Gabigol, né? Bateu e voltou. Quer
era
dizer,
o novo Neymar.
Isso.
Foi para a Inter de Milão, foi para o Benfica. Né?
E a Inter, pelas notícias que a gente tem, a Inter não quer ver o cara nem pintado de ouro lá, né? Né? Tenta negociá-lo a qualquer custo lá. Enfim, é triste, né? É triste, porque potencial eles têm, mas talvez a decisão de ir tão cedo para a Europa não seja a mais acertada, né? Vamos falar do tricolor paulista, vamos falar de São Paulo. São paulinos estão aqui ávidos por notícias do São Paulo. São Paulo que voltou hoje, hein, gente?
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
Olha só, o técnico Fernando Diniz, né, teve a reapresentação de jogadores e 29 atletas estiveram nessa reapresentação. Aliás, foi ontem a apresentação do São Paulo, né? E grande parte, a metade desses jogadores é da base. São Paulo tendo que ali fortificar o seu elenco com jogadores da base. E dos times de São Paulo, o que menos tem se mexido nesse começo de ano é exatamente o São Paulo, né, Rafael? As únicas movimentações que o São Paulo fez no mercado foi de jogadores que já estavam no seu plantel, né? Adquiriu em definitivo o Igor Gomes e o Thiago Volpi.
5 milhões o Thiago Volpi de dólares.
Isso.
E também o Vitor Bueno.
E aí com o Santos fez a troca do Vitor Bueno pelo Raniel, né? Foram essas as mexidas do São Paulo no mercado. Para um time que foi muito contestado em 2019, aliás, para um time que vem sendo contestado já há algum tempo, São Paulo não está muito parado não, hein, Rafael?
O São Paulo, além dessas transações que a gente falou, também está tentando se livrar de alguns jogadores, né? Araruna, Trellis, esse aí, São Paulo quer emprestar, quer mandar para outro clube, porque não fazem parte dos planos do Fernando Diniz. Mas eu entendo em parte, viu, Grisa, essa estratégia do São Paulo. O São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo está com dificuldades financeiras. Não dá para o São Paulo continuar gastando como vinha gastando. O que o São Paulo precisa fazer é que quem está lá hoje passe a jogar bola. Então, o desafio do Diniz não é encontrar no mercado novos jogadores. É fazer com quem já está lá no São Paulo passe, enfim, a jogar bola. O Pato, por exemplo, está devendo. O Pato precisa começar a jogar. O Pablo, contratado do Atlético Paranaense, um bom atacante, mas no São Paulo não rendeu, teve problema de lesão, enfim, mas não conseguiu jogar. O Hernanes, que chegou super badalado, também não conseguiu jogar. Então, o desafio do São Paulo é que os jogadores que já estão lá, enfim, passem a render aquilo que a diretoria espera. Daniel Alves, jogador também, chegou no São Paulo com status aí de ídolo da torcida, foi eleito o melhor jogador da Copa América e até agora o Daniel Alves também não entregou tudo aquilo que poderia entregar. Então, não adianta também o São Paulo ficar contratando para tentar dar um jeito nesse time que não terminou o ano tão bem. O que precisa fazer é que o pessoal passe, enfim, a jogar bola.
Exato. E o São Paulino, coitado, fica aí na expectativa de um ano difícil. Até porque é um ano para o São Paulo também em que o seu treinador terminou o ano ali sendo contestado pela torcida, né? Enfim, com alguns resultados negativos no Morumbi. E é ruim, né? Eu até comentava ontem com o João Prata e o Gonçalo Júnior de que é ruim quando o técnico já começa o ano com pressão, né?
Contestado, pressionado.
Porque a vida útil desse técnico dentro do clube tende a ser menor, principalmente se o São Paulo não apresentar os resultados que se espera nesse começo de ano, né, Rafael?
Tem uma coisa também, agora não tem mais desculpa, né? Até entendo, o Fernandinho chegou no meio da temporada, já com o elenco que estava lá, então com jogos de quarta e domingo, então difícil, pouco tempo para trabalhar. Agora ele vai ter essa pré-temporada, agora ele já conhece o elenco, já conhece os jogadores. Agora tem que fazer os caras jogar. Agora, até porque foram jogadores que pediram a contratação do Diniz. Depois da saída do Cuca, o São Paulo estava ali cogitando a possibilidade de efetivar o Wagner Mancini no cargo, e os atletas pediram a contratação do Diniz. Então agora eles têm que dar conta do recado aí e passar a jogar bola.
É isso aí. Ó, o Adi Armando e o Lucas dizendo que o colombiano que você falou do Corinthians, parece que ele assinou um pré-contrato com um time estrangeiro. E aí o Lucas falou, um time aqui do Canadá.
Ah, ele é do Canadá, o Lucas, então?
O Lucas é do Canadá.
Nossa,
ele falou,
audiência internacional.
Exatamente. E aí parece que o colombiano, esse colombiano que a gente falou aqui, que o Corinthians estava prestes a acertar, tem um pré-contrato com o time do Canadá. Bom, vamos ver, vamos acompanhar aí a novela, o desenrolar dessa história. E o Adi Armando falando, e o Prass no Ceará? Achei uma bela contratação, é verdade. Fernando Prass foi anunciado como novo goleiro do Ceará.
O Ceará conseguiu parte do objetivo, que era permanecer na Série A do Brasileiro, mas foi no sufoco.
Graças ao Cruzeiro, né?
Foi no sufoco. e para 2020, ele até ali, impulsionado pelo rival Fortaleza, que conseguiu a classificação para a Sul-Americana, o Ceará sonha um pouco mais alto, não quer só permanecer na Série A, como pretende conquistar uma vaga na Sul-Americana, enfim, fica melhor posicionado no Brasileiro. Contratou o Prass, que mesmo veterano é bom goleiro e pode contribuir muito para a equipe. Contratou Rafael Sobis, jogador também experiente, enfim. Então são nomes interessantes que estão indo lá para o Ceará. E a gente falou aqui do Ralf, né? O Prass também era outro jogador que merecia ter uma despedida mais honrosa do Palmeiras.
Concordo.
Ele enfrentou ali muita dificuldade naqueles períodos difíceis do Palmeiras. Agora, que é o período de vacas gordas, que ele... Tudo bem, acho que faz parte. Ele não... O clube não contar mais com os serviços daquele profissional, isso aí é normal. Mas acho que ele tinha que ter um tratamento diferenciado na sua saída. E agora vai aí seguir sua carreira lá no Ceará. Desejo boa sorte ao Fernando Prass e também ao Ceará nesse ano 2020.
É isso aí. E o Luiz Carlos Coelho disse que gostou da nota oficial do Corinthians aí em relação ao Michael. Muito bem. É isso aí. Vamos falar do Peixe, hein, Afrânio? O Afrânio que é santista também, viu?
É,
rapaz, tá achando o quê?
Por que também?
Não, falei também é por força do hábito.
Ah,
né?
Tá.
Enfim, ontem nós tivemos a apresentação do Jesualdo, né, Ferreira, lá no Comando Técnico do Santos. Foi uma entrevista bacana, interessante, né? O Jesualdo, como conhecedor de futebol, deu pra ver que ele conhece muito, né, de futebol. Tô bem... Talvez, acho que a grande expectativa para mim é acompanhar o trabalho do Jesualdo nesse começo de ano, né? Porque dá para ver que conhecer futebol ele conhece, né? Trouxe uma equipe para trabalhar com ele interessante também. Enfim, é bom a gente ver, acompanhar esse time do Santos. Agora, o que chamou a atenção ontem, além da apresentação do Jesualdo, foi que alguns jogadores não se reapresentaram. E o pior, o Santos disse que tentou contato com esses atletas e não conseguiu. Então vamos lá, são três: Marinho, Soteldo e Carlos Sanches. Vamos lembrar que nesse período de férias do futebol, o Carlos Sanches estava sendo especulado no Grêmio, né? O Grêmio tinha interesse em contar com o Carlos Sanches. É só um desencontro de comunicação aí, Rafael? Ou tem alguma coisa por trás desse atraso na reapresentação dos atletas?
Olha, espero que tenha sido só um desencontro, porque o que se exige é o mínimo de profissionalismo desses jogadores. se estão negociando com outros clubes, se vão sair, enfim. Isso é outra coisa, porque, mas o contrato deles, eles têm que estar lá no Santos, lá, tem que voltar, tem que treinar, tem que fazer parte do grupo. E aí depois negocia a saída, enfim. Mas o Santos...
Não, e outra coisa...
Nunca nos decepciona, sempre tem uma surpresa,
que mancada,
né?
Na apresentação do chefe, os caras não aparecem, então, né? Que mancada, né,
e
bicho?
Não teve, não foi só isso, Grisa. Enquanto esses três jogadores não apareceram, quem apareceu ontem lá foram integrantes da comissão técnica do Sampaoli.
É verdade, que foram barrados,
que foram,
né?
Quiseram entrar no CT.
Foram barrados.
Foram barrados. Né? Mas que
foi coisa de alguns minutos, depois liberaram a entrada, eles foram conversar ali com a diretoria do Santos. Aí acertaram, obviamente que eles não vão trabalhar junto com o Jesualdo, então, mas acertaram ali, talvez vão voltar a negociar uma interrupção do contrato amigável entre os dois.
Então,
mas é falta de comunicação, né?
Entendeu?
É falta de comunicação.
Como que assim, no dia que o Santos vai apresentar o seu novo treinador, me aparece lá os integrantes da comissão do antigo treinador. Quer dizer,
O Henrique Machado Tigre, que é santista, falando lá, vem especulação. Ninguém tá especulando nada aqui. A gente só tá comentando que, assim, havia uma data de reapresentação no Santos, que era no dia 8 de janeiro. Todos os jogadores se reapresentaram, inclusive os novos contratados do Santos, o Raniel e o Mattson, né, que veio do Grêmio. E aí, Marinho, Soteldo e Carlos Sanches não se reapresentaram. O que eu acho que vai acontecer? Eles vão se reapresentar. E aí vai ser, a gente comunicou o diretor tal que a gente...
Mandaram no grupo de WhatsApp.
Isso.
Mandaram no grupo.
E aí houve uma falha de comunicação, não sei o quê. Mas a informação que chegou ontem do Santos é que o Santos não sabia onde esses jogadores estavam, né? Que eles tentaram, principalmente com o Marinho, que eles tentaram comunicação com o Marinho e não conseguiram, né? Eu até dei aqui, antes de entrar no programa, uma olhada no Instagram desses jogadores para ver se eles tinham se manifestado. A última postagem do Marinho foi de 3 a 4 dias, né? Do Sanches também, do Soteldo. A última postagem foi em setembro. Então, assim, não tem ainda nada.
Eles estão passando férias juntos e lá onde eles estão não tem sinal de internet, Grisa. Deve estar numa caverna lá. Então, pode ser, porque pô, isso aí...
Se eu não me engano, o Sanches estava na Disney no final do ano.
Na Disney tem internet.
O Marinho acho que estava no Nordeste, né?
Enfim.
Ficou estranho. Aí o Adi Armando falando... se o Santos perder Soteldo, Sanches e Marinho, rapaz, vai ser difícil pro Jesualdo.
Sem Carlos Sanches, Soteldo e Marinho.
Aí você perde uma espinha ali. Boa parte da espinha. Ó, o Henrique Machado Tigre, que é muito mais bem informado que eu, falou que o Marinho informou que teve problemas e chega hoje à tarde.
Tá, bom. Aonde? Chega a sexta. Hoje à tarde, aonde?
Teve problema com a caipirinha na praia, é isso? Brincadeiras à parte, né? Mas tudo bem, o jogador informou que teve problema. Mas poderia ter informado isso antes, né?
Pois é.
Porque aí, quando foi perguntado lá na coletiva, aí o Marinho, aí o pessoal falou, a gente tá tentando contato com ele e não tá conseguindo, né? Deixava esse clima, né? E o Henrique falando que o Sanches estava com o Mickey. É verdade, porque eu vi uma foto dele, inclusive, lá no Instagram, enfim. Mas assim, não dá mancada no dia do chefe, né?
Não dá.
Rapaz, já pensou? Você lá, o novo patrão chega e você não vai? Não dá, né, gente? É complicado. Mas tudo bem, vai. Eu acho que vai se resolver essa situação. Também. São jogadores que têm aí crédito, né, com a torcida do Santos, com a diretoria. Então, a gente aguarda aí a chegada desses jogadores. Deixa eu falar de um assunto que está acontecendo agora e que pode definir rumos da Série B do Campeonato Brasileiro, rapaz, né? Não sei se vocês lembram desse caso, o Londrina foi rebaixado o ano passado na Série B, foi um dos times rebaixados para a Série C, né? E ele terminou 2 pontos atrás do Figueirense, né? E aí o que acontece? Terminado o campeonato... O Londrina entrou, na verdade, com o campeonato andando até, acho que na última rodada, o Londrina entrou na justiça pedindo que o Figueirense perdesse 3 pontos por conta de atrasos de salário ou até a exclusão do campeonato, porque vocês lembram que o Figueirense não jogou uma das partidas, perdeu de W.O. por causa daquela confusão.
Greve de jogadores.
Isso, exatamente. E aí aconteceu isso. Na época, o Figueirense foi multado em R$3.000 por causa desse W.O., né? E não recebeu punição pelos atrasos salariais. E aí o Londrina tá tentando. Como terminou só 2 pontos atrás do Figueirense, se o tribunal entender que o Figueirense de fato tem que perder 3 pontos, então quem estaria rebaixado seria o Figueirense e não o Londrina. Então o julgamento acontece nesse momento. Enfim, o relator ainda tá dando a sua palavra, né, para sobre o que está acontecendo, sobre o entendimento dele em relação a esse caso, enfim, e todas as novidades, se houver uma alteração aí de rebaixados da Série B do Campeonato Brasileiro, você terá aí mais informações no nosso portal estadão.com.br. Mas que coisa, né? Todo campeonato tem uma confusão, né, Rafael?
Lembrando o seguinte, né, Guiz, a gente prevê na legislação esportiva essa punição de perda de pontos ou até exclusão para quem não pagasse o salário em dia. Então é isso que o Londrina está se apegando, mas de fato existe isso, que quem atrasa salário pode ser punido. Infelizmente essa regra não é cumprida aqui no Brasil. Infelizmente dezenas, centenas de clubes atrasam salários e não pagam em dia e nada acontece. Vamos ver como que essa lei vai ser aplicada e se de fato ela vale para esse caso do Figueirense na Série B do Brasileiro.
Exatamente. Enfim, né? É complicado, porque tem questões de áudio. O relator, né, do caso disse, inclusive, que recebeu um áudio de um jogador do Figueirense afirmando que foi obrigado a assinar um termo de que os salários estavam em dia no Figueirense.
Isso é gravíssimo.
Então, assim, tudo isso precisa ser analisado. E existe sim a possibilidade real do tribunal entender que o Figueirense tem que perder 3 pontos e aí mudaria o rebaixado. O que seria para o Figueirense péssimo, porque o
fez uma campanha de recuperação.
Mas o Figueirense tem uma situação administrativa muito complicada também. Sim. Ali. E lembrando, né, que com o rebaixamento do Avaí esse ano, o Santa Catarina não tem mais nenhum representante, aliás, Avaí e Chapecoense, o Santa Catarina não tem mais nenhum representante na Série A do Campeonato Brasileiro e pode ter, iria ter 3, né, na Série B, ou seja, boas chances de um time catarinense pelo menos subir para a Série A para o ano que vem. Mas se for confirmado aí o descenso do Figueirense, né, seria mais um golpe aí para o futebol catarinense. Vamos acompanhar, como eu disse, né, mais detalhes sobre esse caso, a resolução desse caso você terá lá no nosso portal estadão.com.br. Afrânio, vamos para o nosso momento fera? Vambora.
Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera.
Cara é fera!
É isso aí. Eu não vou falar pro Rafael, me falar qual é o time dele, tá? Não vou cometer essa indiscrição com ele. O que eu vou perguntar pro Rafael é: você já fez alguma loucura ou alguma promessa, melhor assim, alguma promessa, caso o seu time contratasse um jogador ou caso o seu time ganhasse algum título? Você já fez alguma promessa?
Não.
Você não lembra? Você já fez, Afrânio, alguma promessa? Assim, se meu time ganhar esse título, se meu time contratar esse jogador, eu vou fazer tal coisa. Tá vendo? Nossa, isso é um pouco supersticioso, hein, gente? Eu já fiz várias promessas já.
Várias?
Várias, nossa.
Que é isso?
Várias. Rapaz. Ixi, já fiz um monte, né? Enfim, por que eu tô falando isso? Tá lá no esportefera.com.br. Isso eu não faria, isso eu nunca fiz, tá, gente?
Sei. Olha só. Vamos ver o que é.
Um torcedor do Benfica de Portugal, ex-clube de Jorge Jesus, né?
Ex-clube de Gabigol
também, exatamente. Cumpriu sua palavra. Falou, vou cumprir a minha promessa. Ele prometeu correr pelado na rua caso seu time contratasse o meia-alemão Julian Weigel, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele. O jogador chegou ao clube e ele teve que percorrer um trajeto de cerca de 1 quilômetro sem roupa. Pra quem conhece Lisboa nessa época do ano, tá um frio lascado lá em Portugal, né? Além de cumprir a promessa, o torcedor ainda registrou um vídeo do momento. E o vídeo, inclusive, pra quem quiser ver, eu sinceramente não tô...
Passou vergonha, Grisa?
Correndo pelado, né?
Passou vergonha, Grisa?
Mas o vídeo, pra quem estiver interessado em ver esse torcedor, tá lá no esportefera.com.br.
No frio europeu? Sim.
É, tem essa desculpa, né, ainda.
É.
Ele ainda se declarou para o jogador e pediu uma... Tá estranha essa história, hein? E ainda pediu uma camisa autografada. O Weigel, esse alemão, foi contratado por 20 milhões de euros. Rapaz, foi uma bela contratação, né? Cerca de 90 milhões de reais. A contratação foi a terceira mais cara da história do Benfica. E aí?
Ele pediu a camisa pra se proteger do frio?
Acho que...
Mas é, precisa de mais coisa, né?
Precisa de uma cueca, uma calça, né?
Mais... Uma meia.
Rapaz, é gostar muito de um jogador, né? Fazer uma promessa dessa, de correr pelado pela rua, né? Mas tudo bem, bom...
Se... Cada louco com a sua mania.
É isso aí, mas se tiver curiosidade, né? De ver a promessa sendo cumprida, tá lá no esportefera.com.br. E assim, minha gente, nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecer mais uma vez a presença do Rafael Ramos. Obrigado, viu, Rafael?
Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.
E agradecendo a todos vocês, ó, antes que eu esqueça, hein, Rogério Nakagawa, manda um abraço pra Curitiba. Grande abraço
Curitiba.
Curitiba. É isso aí, gente. Muito bem, hein? Curitiba que terá dois representantes esse ano na Série A do Campeonato Brasileiro. O Curitiba, o Coxa,
voltando,
né? E o próprio Atlético Paranaense, né? Que também tá na Libertadores.
Sim.
Vale, é sempre bom lembrar. Muito bem. Minha gente, mais uma vez, meu muito obrigado. Lembrando que esse programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast para vocês. Portanto, vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Beleza? Galera, até amanhã, meio-dia, com o Estadão Esporte Clube. Estaremos aqui de volta para debater os assuntos mais importantes do dia do esporte. Beleza? Valeu, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.
Abraço.
Você ouviu Estadão Esporte Clube.